Mais uma vez, meu boa noite aos colegas vereadores. Desejar mais uma vez as boas-vindas aí para que a gente tenha 2022 cheio de realizações aí, assim como foi também o ano de 2021. Assim como o vereador Ronaldo falou, né, ontem em entrevista a um veículo de comunicação aqui, a gente gosta de ressaltar bastante essa parceria, o diálogo que a gente tem entre os vereadores, né? Desde que a gente assumiu como vereador, estou na minha quarta legislatura, a gente sempre procurou pelo diálogo, pelo bom entendimento da Câmara, junto com o Executivo. Acho que a população tem muito a ganhar com isso, né? E destaco muito o trabalho dessa legislatura que, com a renovação, vem acontecendo cada vez mais esse bom diálogo entre os vereadores, tanto situação como oposição, para que a gente possa colocar em prática aí todas as demandas da população guaibrubense. Quem tem a ganhar com isso sempre vai ser a população, porque a gente sempre vai conseguir muito mais para a população, chegando num denominador comum, chegando na conclusão, junto com o Executivo, para que a gente possa cada vez mais atender a essas demandas, né? Quero pedir ao assessor legislativo para que coloque um vídeo sobre a Secretaria de Educação, que no dia de ontem a gente fez
visita. O ano letivo já começou,
Guabiru. Do material escolar. Se o Hamilton puder soltar a matéria que a imprensa do município fez, a gente comenta depois.
O ano letivo já começou em Guabiruba e é claro que não poderiam faltar os kits com os novos materiais escolares para a criançada. As escolas Ladislau Schmidt, Cesário Regis, Ana Otília Schlindwein e Creche Tia Luísa receberam uma entrega simbólica nesta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Elas receberam os materiais das mãos do prefeito Valmir Zirk, do vice Cledson Corman, do presidente da Câmara Cristiano Corman e do secretário de Educação Fred Nagel. Nos kits entregues estão cadernos, estojo, lápis, canetas, pasta, entre outros.
Eu adorei o material desse ano, é muito legal, bonito, eles caprichavam bem. Eu gostei bastante dos kits, porque dá para colocar em livros, a gente precisa escrever mais uma página, é bem legal, eu adorei.
Eu achei muito legal no caderno também, o desenho, e muito criativo colocar isso daqui para o aluno poder colocar, porque às vezes cai uma folha, a gente precisa colocar, ou um trabalho também.
E os professores não ficaram de fora. Na semana anterior, eles tiveram uma capacitação continuada e também receberam kits para os seus trabalhos. Entre os materiais, um tablet para cada um.
Nós, professores, também recebemos os materiais escolares e ele vai ser muito útil para a nossa formação e também para facilitar o nosso trabalho. A gente já vem trabalhando de uma forma com a tecnologia, onde recebemos as lousas digitais do ano passado, mas o material escolar físico, ele também é muito importante. Onde a gente precisa ter as nossas próprias anotações. E esse ano o diferencial foi os post-its. A gente ficou muito feliz porque acaba colocando um recado e tudo mais, então ele facilita. E a gente recebeu também canetas coloridas e um material bem diferenciado que pode auxiliar durante o ano. E aí também recebemos o tablet, onde que o uso da tecnologia se faz. E conseguimos trabalhar de uma certa forma integrada com a lousa digital e fazendo chamadas e tudo mais usando os aplicativos. E também os próprios jogos, utilizando na sala de aula com uma metodologia ativa para cada vez mais avançar no estudo com as crianças e desenvolvendo uma educação de qualidade.
Todos esses materiais para alunos e professores, a Secretaria de Educação de Guabiruba desembolsou cerca de R$ 693. Esse é um investimento de grande valor e importância para a educação de qualidade em Guabiruba.
O material escolar para os alunos, sem sombra de dúvidas, é de fundamental importância para o decorrer das aulas, para o processo de ensino e aprendizagem. Auxilia as famílias, né, em primeira instância, auxilia as famílias na aquisição, são gastos que elas não precisam ter, mas eu vejo muito mais importante é você ter esse material para dar para o seu estudante, para que ele possa estar desenvolvendo-se da melhor maneira possível dentro das suas aulas, dentro das várias disciplinas. É um material composto por vários itens que foram estudados pela Secretaria de Educação, e que se acondicionam à realidade de cada turma. Então, são materiais escolares distintos. Cada turma recebe um material escolar diferente. Por quê? Porque é pertinente à sua realidade. Em relação aos tablets, em relação às lousas digitais, a tudo que foi adquirido em tecnologia nesse último ano e no início desse ano de 2022, posso com certeza afirmar que é de extrema valia para o processo de ensino-aprendizagem por parte dos professores. É mais do que visível que hoje os nossos professores eles possuem as ferramentas tecnológicas para poderem estar incrementando as suas aulas. E essas ferramentas elas são extremamente importantes porque o nosso aluno hoje ele é imediatista. Ele precisa ter a informação no exato momento em que ele tem essa necessidade. E hoje você precisa também unir as suas aulas teóricas, toda a parte de áudio, toda a parte de visual, para fazer com que haja uma compreensão cada vez melhor. Então, enfim, a Secretaria de Educação, com certeza, ela não mede esforços para estar fazendo cada dia mais e melhor para que nós possamos ter nas nossas escolas uma qualidade de ensino que atenda às necessidades da nossa população.
O ano letivo.
Obrigado, Hamilton. Fiz questão de passar o vídeo. Eu sei que muita gente talvez já tinha assistido ao vídeo através das redes sociais, através do site da Prefeitura. Mas ninguém melhor do que o secretário de Educação, professores e os próprios alunos para falar sobre as melhorias que vêm acontecendo na educação nos últimos anos. Né? A questão da lousa digital, dos tablets para professores, a questão do material escolar específico para cada turma. Voltando um pouco mais atrás, na questão da merenda escolar, as melhorias que nós tivemos nos últimos anos com os bufês térmicos, quem hoje... o vereador Valdemiro não consegue ir para a escola hoje sem comer merenda em alguma escola, né? Da qualidade da merenda que a gente tem hoje nas escolas, uniforme escolar. Então, as diversas melhorias que vêm acontecendo na educação nos últimos anos, a gente precisa destacar. E é gratificante a gente dizer que tem hoje uma educação no município de Guabiruba que é referência pelos investimentos que vêm acontecendo na nossa cidade, sem contar na questão da infraestrutura, né? As creche do imigrante nova, ampliações de creche, escola Cesário Regis, que agora vai sair do papel também, a nova escola João Jensen. Então, parabenizar a administração do prefeito Zirk, o ex-prefeito Matias, que a gente destaca muito também, a gente vinha conversando antes da sessão, no déficit do salário dos professores que a gente tem por todo o país hoje. Mas se não fosse o plano de cargos e salários, o plano de carreira que foi aprovado na administração do ex-prefeito Matias aos professores do município de Guabiruba, a gente estaria numa situação pior ainda. Né? Nós tivemos os professores ganhando muito com isso na época da aprovação desses projetos. Então, queremos destacar os grandes investimentos que vêm acontecendo na educação de Guabiruba e eu reforço muito isso pela grande quantidade de elogios que a gente recebeu dos pais, dos alunos, referente a esse material escolar que foi entregue aí agora a partir dessa semana, já no início das aulas, o que proporciona para os pais não precisarem comprar material escolar, porque muitas vezes o material chegava já um tempo depois das aulas iniciarem, então tinha que ter aquele investimento da família. Então hoje o custo é praticamente zero se a família optar em usar o material do município. Então, a gente parabeniza muito a administração por todo esse investimento na área da educação aqui no nosso município, que com certeza é referência para outras cidades. Ainda quero falar também, fazer um pedido aos vereadores, à população em geral. O Guilherme, da Guabiruba Saneamento, conversou comigo na última semana, passou os diversos investimentos que a Guabiruba Saneamento vem fazendo na questão de solucionar o problema de água suja. Né? Ele passou para a gente que consideravelmente diminuiu essas reclamações de água suja na Guabiruba Saneamento e ele pediu para que a gente divulgasse através da imprensa que se faz presente aqui hoje, através dos vereadores, de que as reclamações cheguem até a Guabiruba Saneamento caso ainda tenham questões de água suja. A Guabiruba Saneamento reconhece ainda o grande problema da falta de água, né? Mas fazem esse anúncio de que muito investimento aconteceu para que seja quase que solucionado a questão do problema de água suja. Claro que pode acontecer em uma ou outra situação onde tiver ruptura de abastecimento, que daquele ponto em diante aconteça problema de água suja, mas que caiu consideravelmente, e eu confesso até que para mim também diminuiu as reclamações na questão água suja, né? A gente ainda tem muita reclamação de falta de água, mas na questão de água suja diminuiu, então a gente agradece, parabeniza a Guabiruba Saneamento pelos investimentos e continua cobrando incansavelmente para que a questão do abastecimento também se resolva o quanto antes, né? Quero então mais uma vez desejar as boas-vindas aos colegas vereadores. Na questão das limpezas de calçada, limpeza de terreno, assim como o vereador Xande e o vereador Ricardo já comentaram, no sábado a gente fez uma visita aí em alguns pontos da cidade, justamente pela grande reclamação que a gente vem recebendo da população. Né? Nós temos uma conversa já desde o ano passado e queremos, assim como o Xande já fez, agradecer aí a contribuição do Edmar, né, que estava na Procuradoria do município até no ano passado, junto com o Alexandre, aqui o diretor da Câmara, junto com o pessoal do Planejamento, da Prefeitura, o setor de tributos, que estão praticamente concluído o Código de Obras do município de Guabiruba, que vai vir aqui para a Câmara de Vereadores, provavelmente ainda no mês de fevereiro, né, para ser analisado por nós vereadores, que vai ter uma série de oportunidades que o município pode ter de estar cobrando da população que faça também o seu papel, né? A gente sabe que tem muita rua no município que até anos atrás era uma rua de estrada de chão, né? Onde que a gente até aceitava que a prefeitura fosse fazer a roçada nas beiradas de rua, mas essas ruas recentemente, nos últimos anos, elas receberam investimento de pavimentação e conclusão das calçadas padronizadas também, e hoje a gente vê o mato desses terrenos saindo pelo terreno afora, tomando a calçada e vindo até a rua. E essa obrigação, essa manutenção do terreno e calçada é do proprietário, né? Então o município tem também um déficit na questão de limpeza em alguns pontos da cidade, na parte de vias, mas a gente tem muito problema de terrenos com calçada sendo tomada pelo mato, que é de propriedade, que é de obrigação do proprietário desse terreno e da calçada, né? Então, o Código de Obras vai proporcionar para o município que tenha se uma notificação ao proprietário do terreno, né, para que ele faça essa limpeza do terreno, e se não acontecer a limpeza do terreno com a notificação, o Código de Obras permite ao município que contrate uma empresa, execute o serviço e faça a cobrança em dívida ativa, né? Então, esse projeto deve chegar aqui para a Câmara de Vereadores ainda no mês de fevereiro, e a gente tem que analisar bem, se for de comum acordo aprovar o projeto e fazer com que a administração coloque essa cobrança, essa fiscalização em prática, para que a gente tenha melhor qualidade das nossas calçadas, que um investimento onde que o município já fez as calçadas, para que cada proprietário faça pelo menos a manutenção dessas, né? Então, a gente espera que esse seja um projeto que no ano de 2022 a gente possa também discutir e votar aqui. No mais, seria só. Muito obrigado e boa noite a todos.